Reunião de Ensino. Curitiba, 2 de setembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, o paralítico e o sábado. 21º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos abrir João capítulo 5. Como realmente nós precisamos muito do Espírito do Senhor para nos abrir o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. O livro de João nos abre o caminho do conhecimento do que Cristo veio trazer ao mundo. A necessidade do mundo é Deus mesmo. O homem morreu porque perdeu Deus. Não tendo Deus, ele ficou perdido. Tendo Deus, tem vida. Não tendo Deus, não tem vida. E é por isso que Jesus veio ao mundo, senão o homem nunca teria vida. Porque a vida só é encontrada em Deus e não no outro lugar. Então vamos encarar sempre que a Escritura que João nos traz é para mostrar esse fato eterno de Deus de trazer vida ao homem. Pela sua grande misericórdia e graça, ele trouxe-nos a vida em seu Filho Jesus. E precisamos muita oração para que possamos experimentar realmente essa Escritura que foi pela mão de João, praticamente. A história, a tradição diz que não praticamente João teria escrito, porque João, quando nós olhamos o livro de Atos, Pedro e João são conhecidos como pessoas indoutas, sem letras. Mas uma grande referência e um grande testemunho é que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus faz toda a diferença, tanto para um ignorante, um leigo, um indouto, como para um sábio. Faz toda a diferença andar com Jesus, estar com Ele. Nós estando nele e Ele estando em nós. Faz toda a diferença. Se um presidente da república, se um sábio deste mundo não estiver com Jesus, não andar com Jesus, tampouco será sábio. O provérbio diz, anda com o sábio e será sábio. Então, ande com Jesus e será sábio. Ele é o sábio. Amém? Anda com o sábio e será sábio. Então, ande com Jesus e você vai ser sábio. A vida dele, toda a sabedoria dele, todas as suas virtudes vão se manifestar em você. Então vamos ler, porque essa escritura do capítulo 5, ela tem grandes revelações da parte do Senhor. Vamos ler o verso 54 do capítulo 4, que diz assim: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então o Senhor Jesus faz o segundo milagre, vivificando uma vida moribunda que já estava prestes a descer à sepultura. O Senhor, com a sua palavra, vivifica, dá vida àquela pessoa, àquele filho do oficial. Jesus diz assim: vai, o teu filho vive. Bom, o Senhor disse, está dito. O Senhor falou, ainda que contemplemos o cadáver, mas o Senhor disse, então só cabe a nós descansar e saber que assim se fará como Ele disse. A palavra dEle tem poder. É uma palavra vivificante. É uma palavra poderosa. Que não somente cura, mas ressuscita os mortos. Glória ao Senhor. Então o Senhor fez esse milagre. E como diz no verso 54. Por que eu li e eu retrocedi um pouco? Porque no seguinte capítulo diz assim. Depois disso. Do ocorrido anteriormente. Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque, se vós cresses em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Irmãos, é uma escritura maravilhosa que nos toca profundamente, esse capítulo. O Senhor Jesus volta da Galiléia para a Judéia, chega em Jerusalém. Aliás, os escritos de João, o Evangelho de João, ele está praticamente focando os judeus, né? É o ministério de Jesus, na sua última parte, próximo dos judeus. Então, João relatou mais o final do ministério de Cristo, né? Então, são coisas assim realmente maravilhosas. O último discurso dele, o primeiro discurso foi relatado por Mateus, e o último discurso do Senhor, bem compacto, foi relatado por João, em 5 capítulos. Claro, os capítulos do João não foi João que repartiu os 5 capítulos, mas aqueles que estudaram a melhor forma de trazer a Bíblia para que pudesse ser lida. Mas ele deixou um longo discurso, chamado Discurso do Cenáculo, quando ele se reúne com os discípulos no cenáculo e fala longamente um discurso tão profundo, cheio de instruções, cheio de vida e cheio de rumo e de caminho, de orientação para a igreja, né? João 13 ao 17 é uma instrução maravilhosa para a igreja, se quer voltar ao caminho do princípio, né? Mas aqui o Senhor Jesus chega e vê um quadro Nós sabemos que, nós já aprendemos que por trás dos sinais existe um fundo de realidade espiritual. E aqui como no primeiro sinal, quando Jesus transforma água em vinho, o quadro não é uma coisa maravilhosa. Eu posso destacar um versículo de toda essa escritura para mostrar que aquele quadro que Jesus encontra, aquela situação que Jesus encontra, é decorrente de apenas um fator, que está no versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. O irmão Christian Shen, ele explica assim, eu acho que um médico, alguém explicou isso para ele. O que que causa a paralisia? Qual é a origem da paralisia? É uma desconexão do cérebro com o restante do corpo. O sistema nervoso, a comunicação do cérebro não é recebida mais, ainda que você já... Isso acontece quando as pessoas vão ficando mais velhas. O cérebro está tão ativo, eu posso fazer uma corrida daqui a 20 quilômetros e vou, eu penso, mas na hora que vou fazer, o corpo não vai. A impotência pela falta de vida. O velho está mais próximo da morte. Este homem gastou praticamente mais da metade de sua vida nessa paralisia. Porque só de paralisia ele está há 38 anos. Mas não foi com ele não nasceu assim. Segundo o que Jesus relata no versículo 14, Jesus diz a ele, Jesus encontrou ele no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Então, se nós acrescentarmos aí, né, mais alguns anos de vida, sobe de 38 para mais alguma idade deste homem, né? Para sabermos uma idade exata, se acrescentarmos aí mais uns 15 anos, talvez. Mas o fato é que nós vemos aí a incapacidade realmente dele. Mas não era porque ele não tinha esperança em Deus, ele não estava de repente, não confiava na palavra de Deus. O quadro dele é manifesto ao sentido espiritual depois que Jesus começa a falar para aqueles religiosos. Verso 39. Ele diz: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É o caso da dependência da lei. A lei exige do homem aquilo que ele não é capaz de fazer. A lei concentra a exigência para que o homem faça com suas forças. Mas sem o Senhor, sem ir a Jesus, sem ir a Deus, para ter vida, as Escrituras não vão realmente me capacitar a caminhar, a me tornar uma pessoa vigorosa espiritualmente. Nós precisamos do Senhor da palavra. A palavra é enviada para trazer o conhecimento do Senhor da palavra. Diz que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, se Cristo está presente, chegou ao fim do ministério da lei. O fim da lei é Cristo. O Senhor vê aqui muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porque existia umas esporádicas visitações de anjos, ainda uma centelha de que a bondade de Deus estava se manifestando, a misericórdia de Deus ainda, alguns sinais para que o povo não pensasse assim, bom, Deus morreu, porque eles estavam longe do Senhor, desconectado da cabeça. Então, se está desconectado da cabeça, do cérebro, vamos considerar, Deus é o cabeça de todos nós, está o povo de Israel desconectado desse cabeça, se torna um homem paralítico. E a enfermidade é produzida pelo pecado, pela rebelião, pela desobediência, porque Jesus mesmo delata isto, e eles, preservando a questão da lei, do sábado, a lei exigia de nós uma coisa que praticamente, graças a Deus, os gentios não viveram sob a lei, né? Eles já conheceram a graça de Deus, já conheceram a pessoa de Jesus Cristo, mas os judeus viveram sob a lei, mas eles não conseguiram ver ainda a impotência que eles tinham diante da lei, ainda mantinham a glória, gloriavam, como disse Paulo, se Abraão vivesse segundo a lei, tinha de que se gloriar, mas não em Deus, em si mesmo. Mas ele foi fortalecido na fé, dando o quê? Glória a Deus. A graça da glória a Deus. A lei da glória ao homem que consegue cumprir a lei. Essa é a diferença entre lei e graça. Na lei eu me glorio. Na graça eu glorifico a Deus. Porque todo poder vem dele. O poder de vivificar os mortos. O poder de dar vida àquele que está morto, morrendo. O poder de tornar um corpo vivo e ativo pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Jesus. O enfermo responde ali. Jesus diz para ele assim no verso... Jesus, vendo este deitado e sabendo, verso 6, que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Veja o que ele diz. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu tenho desejo, mas não consigo. Não tem ninguém que me empurre para dentro desse tanque. Ele não tinha capacidade, ainda que tinha querer. Tem desejo, mas não tem capacidade. Não é o que as pessoas dizem? Oh, irmão, desejo tanto ter comunhão com você. Mas passa um ano, dois anos, três anos, não foi. Falta o poder de vida para ir e ter. Mas Jesus, como que pensa? Você não tem poder? Não tem ninguém que te jogue lá dentro? Você não tem capacidade? Você não tem força em si mesmo? É como que aqueles que servem a lei também não têm força de agradar a Deus. Não tem força de ir até o Senhor. Por mais que conheça, seja um erudito, um mestre da lei, nós vimos no capítulo 3, um mestre da lei, um homem entendido, príncipe entre os judeus, conhecedor das escrituras, mas impotente para trazer luz para sua alma. A luz estava vindo ao mundo, disse João. Jesus é a luz vindo ao mundo. Sem Ele, as palavras são todas sem sentido. Não são vivificantes. Jesus fala logo no capítulo seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E Pedro, numa resposta rápida, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Glória ao Senhor, Jesus veio a este mundo para trazer a vida eterna. O paralítico não tem condição para nada, mas Jesus tem, só com uma palavra: levanta-te, toma tua cama e anda. Palavra poderosa. Se o Senhor envia uma palavra para você, acredite que no poder desta palavra, tudo realmente vai mudar. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Infelicidade para os judeus. Sábado. Jesus faz isto no sábado. Por que ele faz no sábado? Não podia fazer na sexta-feira para não provocar judeus? Ele fez no sábado. Por quê? Porque ele sabe que o descanso que o homem precisa não está no sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não está dentro da esfera deste mundo, não está dentro da esfera do tempo. E outra coisa, o sábado, conforme a lei, era uma exigência de que eu tinha que, como que, dar o dízimo do tempo para Deus. Vamos considerar assim. Pegar aquele dia e me consagrar a Deus naquele dia. Irmão, nada debaixo do sol te leva a se consagrar a Deus. Não é o sol que determina que nós estamos agradando a Deus. É Cristo. Ele é o sabá. Ele é o descanso. Ele é o nosso sol da justiça, que quando Ele apresentou o seu próprio sangue, ali nós fomos justificados. A justiça de Deus foi satisfeita e nós descansamos. Glória ao Senhor. Este homem ainda estava deitado, mas não estava descansado. 38 anos deitado. não tinha descanso, pensava na sua enfermidade todos os dias, é como que pensava no seu pecado, por que que eu fui cometer isto? Agora estou sofrendo as consequências. E Jesus falou, você realmente está sofrendo as consequências. Olha, depois que você experimentar a graça, eis que já está são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Olha, é muito pior quando experimentamos a graça e a desprezamos. Sair da escravidão do pecado e querer voltar outra vez é uma burrice tão grande. Porque as consequências são maiores. O sábado, com o pretexto, eles tinham que arrumar um pretexto, porque nunca houve alguém tão poderoso, que trouxesse vida, ressuscitasse mortos, manifestasse vida a um homem paralítico, 38 anos, e logo mais adiante veremos que ele cura um cego de nascença. Mas a lei, a religião, há um pretexto, quebrou o sábado. Um pretexto para condenar alguém que fez o bem, que trouxe vida. É assim a religião, ela é mais cega do que um cego que ainda não conheceu a verdade sobre Deus. E aí, no versículo 16, diz, e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E olha a sua resposta. Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmão, que trabalho é esse? É o trabalho da redenção, onde o pecado, enquanto tiver pecado, o Senhor vai estar trabalhando. Quando Deus fez o mundo, fez a criação, Ele a criou perfeita, Ele fez todas as coisas segundo um coração maravilhoso, bondoso, amoroso, Ele fez o homem e a mulher. E diz que terminado tudo, ele viu que era bom. Quando ele fez o homem e a mulher, ele diz que viu que era muito bom. Veja a diferença. Ele viu toda a criação e viu que era bom. Mas quando viu o homem e a mulher formados, disse, viu que era muito bom. E descansou. E também deu descanso ao homem. Porque o homem foi criado no sexto dia. Estava tudo perfeito, tudo conforme. Então, não é que Deus precisa descansar, porque Deus não cansa. O eterno não se cansa. Mas significa que Ele tomou prazer nisto. Tomou prazer, deleite. Então, o que está dizendo em Isaías 58... de ter o sábado como deleitoso, ter aquele Senhor deleitoso. O Senhor é o deleitoso. Ele é o prazer de todas as nações. Ele é o deleite do coração daqueles que o esperam. Ele é o prazer do coração do homem. E sem esse prazer, o homem pode por 1.000 ou 2.000 anos guardar o sábado. Não será deleitoso para o seu coração. Mas se ele encontrar-se com o sabá verdadeiro, que é Jesus Cristo, ele terá um prazer, um deleite no seu coração. É isto que Deus, quando terminou a toda a sua criação, quando fez o homem, ele teve como deleitoso, porque ele formou tudo com um propósito, o seu Filho, Jesus Cristo. E o Senhor terá como deleitoso, o Senhor terá descanso, sabe quando que o Senhor terá um descanso dele? O Pai terá o descanso dele? Quando o Filho apresentar a nova criação com a plena imagem dele, então aí será deleitoso para o pai ver que seu trabalho foi realmente plenamente executado. O trabalhar de Deus de formar a imagem do Filho em nossas vidas será deleitoso para Deus. Aí será um sabá maravilhoso para Deus e para nós. Deus vai descansar. Não significa que Ele se cansou, mas vai começar a ter prazer. Ele tem tido prazer porque todas as esperanças que Ele depositou no seu Filho, conforme Efésios nos mostra, todas as esperanças que depositou no seu Filho, porque Cristo é a esperança, Cristo é a esperança de glória. Para quem? Para nós e para Deus. Ele é a esperança de glória. Deus tem esperança só no seu Filho, Jesus Cristo. E nós também só temos esperança em Jesus Cristo. Há uma comunhão entre nós e o Pai, porque o Pai só tem esperança no seu Filho e nós também temos só esperança no Filho. E isto realmente é deleitoso. Isso é descanso. Isso dá descanso. A esperança no Senhor. Então, Deus está trabalhando ainda? Está. Trabalhou para efetuar a redenção? Está trabalhando para a santificação? E está trabalhando para a glorificação? Amém? Ele está trabalhando para que a glória do seu Filho seja manifestada em nós. E está nos santificando cada dia com sua palavra. E é isso que vai trazer um descanso para o coração de Deus. Quando Ele tiver obtido alguma coisa para o seu Filho, o que trouxe descanso para Abraão? O que trouxe descanso para Abraão? Quando ele teve aquele filho, ele não descansou mais. Mas quando ele entregou a noiva para o seu filho, ele descansou. Deus vai se deleitar quando ver seu filho recebendo a noiva. Tudo que o Senhor quer realmente é trazer o quê? Deleite para o seu filho. E nós também nos deleitaremos nele. Amém? Um casamento maravilhoso que Deus está trabalhando para isso. Abre Efésios capítulo 5, verso 26 nos diz, vamos ler o 25 porque é aqui que começa o trabalho. Paulo usando a figura aqui dos maridos, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí obra da redenção, se entregou por ela, amém? Para a santificar, aí obra de santificação. Amém? A santificação, o trabalho da santificação do Espírito Santo na nossa vida. Para santificar, esse é o propósito de Deus. Santificar aquela por quem Jesus se entregou por ela. Purificando-a. Purificação é um trabalho da palavra de Deus, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? A noiva precisa ser purificada, lavada, por dentro e por fora. A palavra de Deus é tão penetrante que ela lava dentro e lava fora. Está escrito em Hebreus, quando você vai entrar no santuário, tenha o corpo lavado com água limpa, então por fora. Um corpo governado pela palavra de Deus. E internamente, a palavra de Deus, ela penetra até na alma, no espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é tão poderosa. A mesma palavra que Jesus falou, levanta, toma tua cama e anda, para aquele paralítico, é a mesma palavra que opera em nós, toda a obra que Deus quer de preparação da noiva. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha aí, é uma obra de santificação, de purificação, certo? Primeiro, a obra da redenção, que foi a obra de justificação, justificou-nos de todo pecado, fez uma obra completa, levando não somente os nossos pecados na cruz, mas levando também o nosso velho homem na cruz. Agora, o Senhor está trabalhando na nossa alma, santificando e purificando, e também trabalhando no nosso corpo. Agora sim, vem a glorificação, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, aleluia, igreja gloriosa. Mas se você não passar pelo processo, você já passou pela obra da redenção, você creu no Salvador, você recebeu vida e perdão dos teus pecados, mas agora você precisa a obra da santificação, ter comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para purificar, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ah, isto será deleitoso, a conclusão desta obra. O casamento de Cristo com a igreja será o sabá que Jesus está esperando e que nós também estamos esperando. Sabemos que mediante a fé nós descansamos em primeira instância pela obra da redenção, pelo sangue purificador. Tivemos o descanso, nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, isto mediante a fé, mas ainda ser elevado a assentar com Cristo nas regiões celestiais, ainda é um fato a ser manifesto no fim dos tempos, na vinda do nosso Senhor. É o que você está esperando? Aí vamos nos assentar, vai ser nosso sabá, vamos estar nas regiões celestiais, de fato com um corpo glorioso, eterno, diferente desse corpo que estamos aqui agora. Então será um sabá verdadeiro. Quando o reino de Deus for manifesto sobre a terra, e você das regiões celestiais governando a terra. Que maravilha, né? O sabá de Deus. Cristo é o sabá. Nós ficamos criando coisas para prejudicar nossa consciência. Se eu não guardar o sábado, meu Deus, estou condenado. Não vou herdar o reino. Irmãos, se alguém ganhar a Cristo, vai perder o reino? Se ganhar a Cristo é muito mais excelente do que o reino, então eu quero Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Não digo que não estou dando valor ao reino, mas Cristo é acima de todo o reino. Ele realmente, sem Ele não há reino. Sem Cristo não há reino. Existe rei sem rainha? Não tem. Primeira coisa que o rei quer é uma rainha. Fica até meio desconexo a coisa, só o rei. Cadê a rainha? Um reino sem Cristo. Que desconexão. Então vamos ganhar Cristo primeiro. Com Ele nós ganhamos todas as coisas, não sem Ele. Por isso que já Jesus está trabalhando até agora. O Pai está trabalhando, o Pai enviou o Seu Espírito para trabalhar e deu um mandamento ao Espírito prepare a noiva para o meu filho. Você já viu a história de Isaac? Abraão disse ao servo, aquele servo está prefigurando, numa condição bem humilde, o Espírito Santo. Ele está figurando o Espírito Santo. O servo vai, observa todos os movimentos daquela mulher, todas as virtudes necessárias para combinar com a vontade de Deus, com a vontade do Abraão, para poder ter certeza de que é esta a noiva do filho de Abraão. Então, quando ele tem certeza, então é você mesmo, eu vou te levar até o encontro do filho. Assim é a obra do Espírito Santo. Quando ele tiver certeza de que a noiva está pronta, é esta mesmo, então ele vai levar ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Oxalá que o Espírito acelere esta obra, que o Senhor Jesus e o Pai tenham descanso em seu coração, por ter obtido aquilo para o qual seu filho foi entregue na cruz. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo realize a obra que ainda necessitamos. Jesus já consumou sua obra na cruz e nos deu esperança. Mas agora em realidade, porque João fala no seu evangelho de realidade, em realidade nós precisamos o trabalhar do Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a palavra dele penetre no profundo do nosso coração. Ó Senhor, obrigado.